Relator especial, em primeiro lugar, muito obrigada por falar conosco. Com relação a essa questão da crise do mercado imobiliário e principalmente da falta de acesso de moradia para os mais pobres, qual foi a sua recomendação e a recomendação também que a senhora vai trazer no fim desse mês de outubro aqui para a Assembleia Geral?
É impressionante o que eu pude observar pesquisando através de missões da relatoria em distintos países, mas também enviando questionários a países e recebendo uma quantidade muito grande de respostas de todas as regiões, como pude observar como o paradigma da transformação da habitação numa mercadoria, em primeiro lugar, mas principalmente num ativo financeiro, ou uma espécie de controle do setor da habitação pelo setor financeiro, resultou numa crise enorme. Uma crise enorme que tem várias dimensões e tem várias expressões, dependendo de como ela foi vivida e quais foram as opções nos países, mas que tem resultado basicamente num aumento da vulnerabilidade dos mais pobres a ficar numa situação com moradia inadequada. Eu estou me referindo ao o aumento muito substantivo, né, das pessoas perdendo suas casas em função das dívidas que não conseguem ser pagas nos Estados Unidos, na Espanha e em outros países do mundo, numa quantidade enorme de apartamentos e casas vazios. Só os números da China já são absolutamente impressionantes, mas eles também não são só na China. Eles também, no México, por exemplo, é um país que tem milhares de apartamentos e casas vazias e muita gente sem casa, muita gente endividada, muita gente perdendo suas casas, e mesmo assim, tem países como o Brasil ou como Angola que nesse momento estão embarcando em esquemas semelhantes, ou seja,
De que
esquemas
forma?
aonde basicamente a política habitacional é uma política de crédito para habitação.
A senhora está falando com relação ao Brasil e a Angola.
Por exemplo, são dois exemplos de países com políticas mais recentes de acesso à habitação única e exclusivamente via ampliação do crédito, né? E que, quando a gente já percebe, já vê os efeitos disso em países que adotaram isso antes, o modelo angolano e modelo brasileiro é muito semelhante, por exemplo, ao modelo chileno, que já tem muitos anos, e o modelo chileno já mostrou os seus problemas e seu fracasso. Por exemplo, as casas produzidas são casas segregadas, de má qualidade, geraram espaços urbanos degradados, com concentração de problemas sociais, o que mostra muito claramente que a questão fundamental não é simplesmente o tema financeiro do acesso à habitação. Existem, e se tomarmos, e é por isso a minha recomendação central, que é tomar o direito humano à moradia adequada em todos os seus elementos como base para uma política habitacional, e aí vai se perceber muito claramente que habitação não é uma casa e quatro paredes que você compra no mercado e leva. Todo o programa de ampliação de crédito e de crédito para habitação são programas que, enquanto a renda do país vai crescendo e o salário vai crescendo, as pessoas vão podendo pagar. Qualquer turbulência econômica joga esse conjunto de pessoas numa enorme vulnerabilidade a, inclusive, perder sua casa. Apostar todas as fichas da política habitacional em algo que pode gerar uma vulnerabilidade e jogar especialmente os mais pobres e mais vulneráveis nessa situação é absolutamente perigoso.
Muito obrigada, então, Raquel Ronick, falando da Rádio ONU, direto de São Paulo. A Raquel Ronick é relatora ao direito à moradia adequada das Nações Unidas e vai estar aqui na ONU no final de outubro para apresentar mais uma vez o seu relatório à Assembleia Geral.
Agradeço muito por essa oportunidade de mais uma vez falar com os ouvintes da língua portuguesa.